a segunda parte de Um Encontro Inesperado, Um Encontro Macabro. Só vou relembrar alguns detalhes. A filha já fazia 5 anos que não ia visitar a mãe. Foi quando então, naquele 5º ano, ela resolveu passar férias com a mãe na cidade de Catanduva. E foi ali, nesse reencontro com a mãe, 5 anos depois, que ela diz: filha, eu conheci nessa cidade uma moça muito boazinha e peguei amizade com ela. E contei que eu tinha uma filha que estava trabalhando em São Paulo e mostrei a sua foto para ela. E ela ficou encantada. Disse que quer te conhecer e eu prometi que quando você estivesse aqui, eu levaria você na casa dela. Você não quer ir comigo lá? É claro, mãe. Vamos na hora que a senhora quiser. Nesse mesmo dia, fomos na casa dessa amiga de minha mãe. E ao chegar lá, uma surpresa. Poxa, foi bom você ter vindo hoje. Assim, você vai conhecer também a minha mãe, que mora em São José do Rio Preto e veio passar uns dias comigo, e ela vai embora amanhã. Coincidência das coincidências. Nos sentamos na sala e apareceu a mãe desta amiga. Uma senhora cheia de cicatrizes, cicatrizes de queimaduras. O corpo, a pele do rosto repuxada, os braços queimados, não tinha cabelo. Ficamos chocadas. E durante este encontro, a mãe desta amiga não tirava os olhos da minha mãe, a ponto da amiga perguntar: mãe, algum problema? No que de repente ela falou, ela com a boca meio torta devido às queimaduras, olhando bem para minha mãe, perguntou: você não é a Rosa? Tanto a filha quanto a minha mãe levaram um choque. Sim, meu nome é Rosa. Você não é da colônia dos portugueses? Sim, eu morei lá na colônia dos portugueses. E minha mãe, observando melhor a mãe desta amiga, ela dá um salto da cadeira e pergunta: mas quem é você? Ou melhor, quem é a senhora? Porque apesar de desfigurada pelas queimaduras, minha mãe começou a observar, reparar alguns detalhes. Quem é a senhora? Sabe quando você olha agora atentamente, quem é você? Eu sou a Júlia. Você lembra de mim, Rosa? Nessa hora, minha mãe começou a chorar. Júlia! Júlia! Você é a Júlia? Agora as duas estavam chorando. Eu e a filha dessa senhora ficamos sem entender nada. Nós duas ali, olhando minha mãe e a mãe dela, as duas chorando, se reconheceram. Como eu ia esquecer de você, Júlia? Como eu ia esquecer de você, a moça mais bonita da colônia dos portugueses? E ela só chorava. Só chorava. Você me perdoa, Rosa. Você me perdoa, Rosa. A minha mãe disse: mas perdoar o quê, Rosa? Perdoar do quê? Você nunca me fez nada. Você nunca fez mal nenhum pra mim. Perdoar você do quê? Eu fiz sim, Rosa. Eu fiz sim, Rosa. E foi bom eu te reencontrar assim, de maneira tão inesperada, para dizer a verdade, para confessar uma coisa para você, para que eu possa ter paz. Mas, Júlia, confessar o quê? Você nunca me fez nada de mal. Eu matei o seu marido. O quê? O quê, Júlia, que você está falando? Eu matei o seu marido. Minha mãe ficou chocada. E agora ela pensou, e eu também pensei, que ela não estava bem da cabeça. Como matou meu marido? Como matou? Eu matei o seu marido, fui eu. Não, Júlia, meu marido ficou ruim da cabeça. Se você lembra, ele correu atrás de mim com um machado para me matar. Aí seguraram ele, amarraram ele, levaram ele para o hospital. E depois do hospital de Cedral, ele foi para Juqueri, lá em Franco da Rocha, o hospital dos loucos, e foi lá que ele morreu. Não tem nada a ver com você, Júlia. Não, Rosa. Foi eu que matei seu marido. Fui eu e quero o seu perdão. Minha mãe ficou calada. A filha dessa mulher, assim, pasma com o que a mãe estava falando. E ela mesma, a filha, começou a achar que a mãe não estava boa da cabeça. Não é possível. Eu, então, sem palavras também, e quando, então, Júlia começou a falar. Rosa, eu me apaixonei pelo seu marido. Desde quando eu vi ele pela primeira vez, eu me apaixonei. Eu fiquei louca por ele, perdidamente apaixonada. Rosa, eu só pensava nele, e até onde ele estava trabalhando, eu fui procurar para declarar o amor que eu sentia por ele. Ele me disse que se eu não parasse de procurar ele, de perturbar ele, ele iria falar com o meu pai, pois ele era um homem casado, muito bem casado com você, e que a esposa dele, que é você, estava esperando um filho, e que eu parasse de ir atrás dele, que eu esquecesse dele por uma vez por toda, senão ele ia falar com meu pai. Foi quando eu gritei, Júlia. Foi quando eu gritei. Se não for meu, não será de mais ninguém, muito menos da sua mulher. De mais ninguém, muito menos da sua mulher. Eu fui atrás de um macumbeiro e pedi para ele preparar alguma coisa, fizesse algum trabalho, que eu preferia vê-lo morto do que com você ou qualquer outra mulher. E esse macumbeiro preparou, fez um preparo com vinho numa garrafa muito bonita e com um rótulo de um vinho muito bom português. E me falou que não teria erro. E fui onde o seu marido estava trabalhando. E quando ele me viu, ele já foi gritando. Eu acho que já conversamos o que se tinha que conversar. Júlia, ele falou assim, gritando. Eu acho que a gente já conversou o que tinha que conversar. Mas eu não deixei ele continuar e falei, tá bom, eu não vou insistir com você. De hoje em diante, eu não vou pensar mais em você. Mas não quero que você fique zangado. E para mostrar que eu vou te deixar em paz, e para você mostrar que não vai ficar zangado, tome esse vinho comigo. Eu tinha levado, Rosa, 2 copos. Eu enchi os 2 copos daquele vinho. Dei para ele tomar um, e o outro copo eu fingi que tomei, mas não tomei, porque o vinho tinha sido preparado pelo macumbeiro. O resto, Rosa, o resto, você sabe o que aconteceu. Ele enlouqueceu. Nem foi meu, nem foi seu. não foi de ninguém mais. É por isso que eu peço perdão, Rosa. É por isso que eu peço o seu perdão. É por isso. Nessas alturas, eu, horrorizada. A filha dela, pasma, chocada. Nós duas também começamos a chorar diante dessa história. A filha de Dona Júlia e a minha mãe estavam travadas, uma olhando para a outra. Nós, as filhas, sem saber o que dizer e chocadas, quando, por fim, Dona Júlia terminou. E você pensa que eu não fui castigada, não é? Que eu fiz tudo isso e fiquei impune, não é mesmo? Eu fui sim castigada. Eu casei com um homem que nunca gostou de mim. Tive duas filhas. Uma é essa, que é sua amiga, Rosa. A outra é louca. Ela levantou uma noite enquanto eu dormia, pegou um litro de álcool e jogou na minha cama e pôs fogo. Olha como eu fiquei, Rosa. Olha como eu estou. E sabe por que eu não morri? Porque eu tinha que encontrar você. Eu tinha que falar da maldade que eu fiz. Eu tinha que encontrar você e pedir perdão. É isso, Rosa. Quis o destino. Ou Deus, que a gente se encontrasse aqui, assim, dessa maneira inesperada, na casa da minha filha. Você me perdoa, Rosa. Você me perdoa, Rosa. Para eu ter um pouco de paz. Minha mãe chorando, mas chorando copiosamente. Eu chorando abraçada à minha mãe. A filha de Júlia, amiga da minha mãe, abraçada à mãe dela, sem entender tudo aquilo que estava acontecendo. Minha mãe então finalmente falou: Júlia, é a Deus que você tem que pedir perdão. É a Deus, não a mim. Não a mim. Peça perdão a Deus, Júlia. Ela me pegou pela mão e fomos embora. A minha mãe chorou aquele dia inteirinho. Inteirinho. Lembrando do marido, que era o primo que veio de Portugal e que enlouqueceu. E agora se explicava o enredo dessa história. Por que aquela loucura? Minha mãe chorou aquele dia, o dia todinho. Chorou a ponto de não ter mais lágrimas. E depois, não chorou mais. Nunca mais. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Na vida de minha mãe e na minha vida. Que saudade de você! Um encontro inesperado. Um encontro macabro. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.